Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes, começando 2021. Parece que a gente tá em 2020, está se arrastando ainda, né? O ano que não acabou nunca, né?
O período de trial, né? Os 7 primeiros dias foi realmente um teste.
Impressionante. Enfim, um ano atípico para todo mundo, para o mundo, para o universo da corrida. Não vou dizer tristeza e decepção, mas todos os cancelamentos de prova que tiveram, todas as incertezas de vai poder viajar, não vai poder viajar, vai ter maratona, vai ter prova de 10 quilômetros, abre parque, fecha academia, a dificuldade, corre de máscara, corre sem máscara, um ano que a gente viveu aí com muita...
Conturbado, diferente.
Muito diferente, acho que de tudo, né? Assim, a gente... Os corredores têm o costume de passar por algumas dificuldades, de maneira geral, principalmente nós amadores, de, poxa, troquei de trabalho, então é uma fase que eu não posso priorizar, tenho que priorizar meu trabalho, tenho que priorizar minha família, eu vou estudar. Então tem essa coisa toda, mas é uma coisa optativa, né? Você procura a opção de ter um filho, você procura a opção de trocar de emprego, você procura a opção de estudar, de fazer um curso. A pandemia veio e acabou mudando...
De cima para baixo, né?
Foi uma imposição geral e, de fato, isso mudou muito. A gente vai falar sobre começo do ano aqui, como viver, como começar esse 2021, principalmente nesse cenário. Mas eu até queria ver com vocês. Eu vi, acho que uma mudança no olhar de quem... Dos corredores, de muitos dos corredores... E acho que um aprendizado de saber que vai ter que aprender a correr por correr durante um tempo. Infelizmente, acho que...
Por um bom tempo, né?
Por um bom tempo. Eu não vejo um cenário tão a curto prazo aí, onde a gente vai ter provas, grandes provas, ou eventos que possam... Né, pode ser um workshop, pode ser... vai ter, tá bom. Que nem a gente fez lá em Itajaí. Beleza, fizemos. Muito legal, mas super... restrito, um auditório para 250 pessoas, a gente podendo colocar no máximo 50 pessoas, mantendo um distanciamento. É um formato muito diferente e que, para você trazer para a realidade de evento, da corrida mesmo, do ato de correr, extremamente limitado, né? Eu acho que o começo do ano vai, pelo menos até o meio do ano, é isso, né?
Até o primeiro semestre. Se a gente for ver... Não existe programação nenhuma, né? Assim, eu acho que a única programação que tem, de certa forma, eu acho um pouco arriscado, falando de prova, e aí já começaram até a fazer a divulgação em televisão, que é São Silvestre em julho. Ainda eu acho um pouco arriscado. Talvez uma segurança maior fosse eles deixarem para dezembro. Mas ainda assim, eu acredito que... vai abrir inscrição, vai ter gente se inscrevendo. Se vai acontecer, são outros 500.
Acho que já estão abertas as inscrições.
Acho que já,
eu penso muito parecido. Acho que lá atrás eu era muito, muito, muito mais otimista com o retorno das provas, porque tem todo um mercado que é dependente das provas. A gente tem casos de escritórios que foram fechados e de um monte de gente que está desempregada, porque eles dependem dos eventos. Eu achava que isso ia forçar os órgãos públicos a acelerarem o retorno. Aí tem toda a questão política, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, que é o maior número de provas, estão com o governador batendo de frente com o presidente, então fica esse entrave. Ainda que fossem do mesmo partido, vamos dizer assim, a gente tem um cenário em que é um cenário de temor, né? Acho que as provas não voltam tão cedo. Né? Eu achei que ia voltar bem antes, mas você chegou hoje agora, segunda onda, a gente está em janeiro, o Brasil voltando ao pico de mortes, então eu não consigo ver
uma prova tão cedo.
E será
que nessa condição não aumenta virtual?
Eu acho que o virtual já perdeu um pouco da força.
Já acabou. O que tinha que crescer, já recuou, né? Eu também acreditava. Eu acreditava no virtual, organizadores acreditavam no virtual. Conversando com organizadores de prova, eles acreditavam muito mais no virtual. Só que, assim, é o público que dá a resposta, né?
Acho que daí volta o virtual. Eu acho que ele é um reflexo da hora que eu passei a bola para vocês, que eu acho que o corredor, ele entendeu que ele não precisa ter uma prova.
Óbvio. Seja virtual ou tradicional.
Exatamente, né? Porque assim, não tem a tradicional agora. E se ele quer correr e ele gosta de correr, ou ele quer fazer a corrida porque ele quer se manter ativo e é o que ele consegue...
Ele não depende disso.
Ele não depende disso, né? Então, eu acho que o olhar mudou, porque antes era muito assim, ah, eu quero fazer uma maratona, ah, eu vou viajar para fora, ah, eu quero ir fazer a meia do Rio, ah, eu quero fazer a maratona de Porto Alegre. A gente via muito esse movimento de uma viagem, mesmo que fosse São Paulo-Campinas, Rio de Janeiro-Petrópolis, né? Uma coisa um pouco mais perto, mas a gente via muito isso, né? O interesse de você buscar um pretexto para você sair da sua cidade ou do seu costume, ali, da sua rotina, do dia a dia, para você ter um evento e você fazer aquilo que você gosta, que era a corrida. E daí as pessoas entenderam que é um privilégio que acabou, né? Vai voltar? Vai, óbvio que vai, mas não é o momento agora. E daí muita gente teve um momento aí, acho que um apagão, teve bastante gente que ficou sem treinar, teve bastante gente que perdeu rotina, bastante gente que ganhou peso, né? Que perdeu o hábito até alimentar, de muitas vezes de se cuidar. E agora estão começando a retomar. Eu acho que esse começo de ano também está mostrando um pouco isso. Falou assim, ó, se não tem vacina ainda, se está ameaçando vacina, essa história toda e tudo mais. No cronograma a gente falava isso ontem, né, Balu, que a gente se encontrou. A categoria 35 a 45 anos vai tomar vacina, se tudo correr dentro do planejamento, em São Paulo, no meio do ano.
Isso.
Em julho. Então, até julho, nós três não podemos participar de nenhuma prova, teoricamente, né? De nenhum evento. Porque a gente tá. Quer dizer, o Rodrigo já tá na categoria.
Rodrigo já
vai agora em janeiro. Final do mês ele já tá tomando vacina. Quando eu vi aquela velhinha lá tomando a primeira vacina do mundo, eu falei, tá lá, Rodrigo é o próximo. É o segundo. Mas eu acho que teve essa mudança. Eu acho que foi legal, por um lado, para as pessoas entenderem aquela coisa que eu sempre falei muito. Não tô dizendo mas eu sempre tive isso de. Cara, o correr pelo prazer de correr, né? De você poder se manter ativo, de você correr porque você gosta.
É hábito mesmo, né? Hábito, rotina e hábito, né?
Porque o Balu fala muito assim, ah, o correr não é gostoso. Se você tá querendo, meu, sangrar, você tá querendo fazer força no intervalado, você tá querendo fazer um treino longo extremamente bem feito. Mas para você manter 3-4 vezes na semana um treininho, tem uma variação de ritmo, mas sem chegar ali no seu limiar, sem querer dar uma porrada, é gostoso você fazer, né, Balu? Porque
sim.
Me questionaram isso, falou, pô, mas o Balu fala que não é gostoso. Não, não é gostoso se você quer fazer o melhor tempo da sua vida nos 10 quilômetros. Daí você vai ter, durante muitos treinos, a sensação de não legal, porque você vai se puxando. E no começo do ano, é aquela coisa meio, não, então esse ano vai ser diferente...
Resolução de ano novo, normal, né?
Normal, de todo mundo, né? É quase eu começar o regime na segunda-feira, é começar o ano com novos objetivos, né? É mais ou menos por aí. E a gente vê que muita gente tá ameaçando. Eu vejo muito aluno perguntando, pô, e aí, o que, que você acha? Você acha que dá para arriscar a prova em junho? Eu falo, ó, cara, eu acho difícil, mas na dúvida, quer, se inscreve, tenha o direito de fazer... Mas também não põe uma expectativa tão grande.
Mas eu acho que essa conta, se a gente for pensar a partir do meio do ano e considerando que alguns países lá fora já está acontecendo a vacinação, é claro que talvez seja uma minoria, mas eu acredito que vai ter muito brasileiro apostando em correr prova fora no segundo semestre.
Ah, não, isso é uma dúvida que eu não tenho, cara. Gente disposta a fazer prova, você tem.
Tem.
O problema hoje, por exemplo, em São Paulo, os três estão em São Paulo, é você conseguir... colocar uma prova de pé autorizada pelo poder público. Mas que tem gente que estaria apto a ser exposto, na verdade, a correr uma prova esse domingo, eu não tenho dúvida que há gente suficiente para fazer o evento acontecer. Isso, para mim, está bem claro.
Agora, o risco que você corre de ir para fora é você tem que ter a vacina, porque senão você também não vai entrar, ou você tem que ter um PCR.
Às vezes você não tá atualizado. Avião, assim, né? Dependendo do país, você não consegue chegar no país. Aí, dependendo do país, você tem que ter a quarentena. Então, você quer. Ah, eu quero uma prova em, sei lá, Buenos Aires. Buenos Aires não tá aceitando brasileiro. Ah, daí eu vou para outro país da América do Sul. Ah, esse país que você quer ir exige quarentena. Você tem que ficar 7, 14 dias lá. Inviabiliza, então a gente fica dependendo muito, não tem planejamento. Uma coisa é você, vou correr a maratona de Berlim o ano que vem, 2022, né? Uma coisa é isso, assim, vai ter a prova. Outra coisa é você falar assim, eu quero correr na Colômbia mês que vem. Não sei se vai dar pra correr.
Eu acho que é muito arriscado você conseguir sair do país, se vai ter voo, se não vai, porque agora a gente está no inverno europeu, né? Do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Canadá, enfim. Daqui 3 meses, a gente vai estar em abril, quase maio, a gente vai começar a ver que vai começar a voltar a ter um número, como a nossa população, como a população brasileira vai reagir a isso e como os países vão encarar isso. Porque hoje a gente teve um aumento devido ao final de ano, brasileiro viaja e tal e tudo mais, natural, não é uma crítica, todo mundo gosta disso daí. Só que a gente vê que daqui a pouquinho vai piorar, porque agora, por enquanto, tá calor, tá todo mundo bem, tá nananana. Na hora que começar a esfriar e mais da metade da população brasileira, ou paulista, ou carioca, ou qualquer que seja, não tiver a vacina, a gente não vai ter um número muito mais baixo do que a gente tá tendo agora. É muito difícil. Eu, pelo menos, pode ser um pessimismo. Eu prefiro achar que é um realismo. Eu acho que a realidade é essa. Não adianta... Eu torço, de fato, para que amanhã todo mundo já estivesse vacinado. E...
O cenário lá atrás, quando, por exemplo, jogaram São Silvestre para julho.
A gente falou, né? Arriscado.
E, cara, agora, hoje você olha, você vai falar que hoje é... Ah, não vai ter São Silvestre, cara. Eu não colocaria
dinheiro. E nada mudou, né, Balu?
Nada mudou. Pega o número de mortes.
10 milhões de pessoas foram vacinadas, sei lá, 20 milhões no mundo, né? Sei lá, que seja 100. A gente tá falando, falta só 6 bilhões e 900 milhões. Né? 6,9 bilhões. Então, assim.
Então, no... Ou a pessoa ela reaprende a não ser dependente da prova, ou ela não tem um futuro.
É isso.
Ela não tem uma previsão.
Como é que você tem feito com quem se orienta, Balu?
Sigo. De novo, né? Como tem um público já um pouco mais de experiência, o povo continua correndo. Para mim, o que mudou para mim, é não ter ido mais na pista. Eu não vou mais na pista porque até então tá fechada. Mas não mudou absolutamente nada. O que eu tenho feito, que era uma ideia, era um conceito que eu tinha, né, até o final do ano, que é eu não usava treinos longos. Longos, quando eu falo longo, acima de 1h30. Nunca vi benefício para a situação que a gente vivia. Não tinha benefício. Ah, vou correr 1h40, 2 horas. Eu falava, não tem porquê. Ficava concentrado ali, treinos ao longo da semana sempre abaixo de 1 hora. E no máximo, estourando, bati 1h20. O máximo que meus alunos fizeram, bateu 1h20. Mas, de novo, era um outro cenário. Agora, eu já acho que nesse treinamento de base, vamos chamar assim, você já começa a poder ir um pouco mais longe. Né?
Mas e você coloca alguma coisa aí? Alguns alunos têm pedido e procurado para colocar algumas metas. Sabe? Eu quero fazer. Dane-se se não vai ter prova. Ah, final de março, eu quero fazer 10K forte. Você está usando esse tipo de...
Eu uso muito pouco, até porque eu não acredito muito na... Sabe, eu quero estar pronto.
Não,
né?
Não é igual uma prova. A gente sabe que não é igual uma prova.
Você quer estar pronto para fazer um 10 quando voltar. Legal, vamos fazer uma pegada mais de 10. Ah, não, ó, vou treinando aqui porque quem sabe eu vou para Tóquio. Então, pô, a gente, né, vai olhando, pensando nisso. Então, vai meio que direcionando. Mas, assim, de novo, é muito dependente da disciplina da pessoa. É muito dependente.
É, total.
É muito dependente. Tá? A pessoa tem que estar muito querendo. Eu não faço testes. E alguns aí, por exemplo, teve gente que teve uma prova ou outra pelo interior do Brasil, conseguiram fazer. O resto vamos treinando para estar, né, ativo quando a coisa melhorar.
Ô, Rê, mas que nem você deu exemplo agora aluno dentro da assessoria que, sei lá, quer melhorar o tempo nos 10, não importa se tem prova ou não. Da mesma forma, acredito eu que tem uma minoria, não dentro da assessoria, mas de uma maneira geral, que pô, não, a gente não tem uma programação de uma maratona ou de uma meia maratona. Eu acho que nesses casos, talvez, não que aqui no Brasil vá ter, mas eu já atendi alguns corredores assim. Os caras foram buscar, puta, que virtual, maratona virtual que vai ter agora, e não é major, não é nada. O cara vai caçar uma maratona para fazer aqui. Eu acho que ainda... Para a longa distância, talvez o cara não vai correr a maratona por correr e talvez vai buscar essa condição de virtual.
Eu acho que a gente tem que, primeiro, nós, eu acho que eu e o Balu como treinadores, acho que a gente tem que fomentar e tentar despertar nas pessoas a importância dela ter a atividade no dia a dia dela. Tem gente que tem um modo operante de eu preciso ter uma meta. E não dá pra gente criticar, tem gente que funciona assim, tem gente que o cara, ele pode, a pessoa, o homem, a mulher, quem quer que seja, ela pode nunca estar inscrito numa prova e ela não vai perder nenhum treino. na semana. E tem gente que precisa estar inscrito, pagar em euro ou em libra ou alguma, para o cara falar assim, eu não posso perder treino nenhum. Então eu vejo que tem uma variação muito grande, assim. Tem aluna minha que eu fiquei no telefone ontem, sei lá, uns 20 minutos com ela, ela falou assim, eu quero fazer um treinamento como se eu fosse fazer uma maratona. Ela falou assim, se eu vou fazer os 42, eu não sei, mas eu quero fazer e eu sei que ela vai treinar para isso. E tem aluno que falou assim, eu quero fazer um 10K forte. Não sei se vai ser o melhor tempo da vida ou não vai, tá, né? Mas é o que eles estão buscando e não é só para manter a rotina. São alunos que são assíduos, que mantêm a rotina, que se dedicam e tudo mais. Mas é uma maneira que eles querem até de buscar alguma coisa além da rotina padrão. Ah, de segunda a domingo eu faço, sei lá, 4 treinos na semana de corrida, 2 de força e sei lá o quê. Então, eu acho que para todo mundo que, enfim, que está ouvindo a gente, eu acho que é tentar identificar o que te mantém nessa rotina. Uhum. O que te faz você fazer acontecer o planejamento pré-determinado, seja 3 vezes na semana, seja 4, seja 5. Agora, sempre eu busco isso e eu entendo o lado do Balu quando ele fala que não tem necessidade dessa 1h30, 2 horas de treino longo, porque de fato, às vezes, você vai ficar estressando por a troco de nada. E você pode ter o prazer correndo 1h10, 1h15, 1h20. Você não precisa correr necessariamente 2 horas, 2h30. Mas, se você posiciona isso para a pessoa, para o corredor, e ele entende, eu acho que assim, você transfere a culpa, né, Balu? Não estou dizendo que, né, a gente também fica assim, nós somos contratados para treiná-los, né? E óbvio, para orientar. Então eu sou sempre transparente. Eu falo, ó, eu acho besteira você fazer isso. Eu acho que se você fizer isso, a chance de você se machucar é maior. Você vai estar numa zona mais
iminente. O cara tá mesmo motivado. Não adianta o cara. Não é a mesma motivação. E você fica espremendo o cara, que já tá menos motivado, eu acho que é pedir pra dar ruim, né? E é isso que você falou agora.
Então, mas eu já jogo pro cara motivado. O cara motivado, eu acho super ok fazer isso, assim. Uhum. Porque eu sei que é quem já vai manter a rotina, mesmo que ele não tivesse isso.
Não precisa, né?
Exatamente. Não é isso que vai fazer o cara sair da cama, dormir um dia mais cedo, ou ir treinar à noite porque não conseguiu de manhã. Não, esse cara ele vai fazer porque a rotina dele ele faz acontecer. O cara meio desmotivado, como o Balu falou, acho que é isso, né, Balu? O cara, na hora que você coloca essa pressão, é pedir para em 2-3 semanas o cara falar, meu,
zica.
Vai
espanar, isso.
Vamos
o cara não
vamos
tá
tomar
motivado,
uma...
O cara vê aquela pancada no treino e fala assim, meu, pra que isso aqui? E, convenhamos, não precisa, né, cara? Não precisa disso agora. E é o que ele falou quase agora. Dá pra você fazer um baita treino com menos do que isso.
A gente já fez alguns episódios, né? Falando que com 40, 35, 40 minutos você já faz um treino legal.
Super treino. Então não dá pra ficar abusando.
Tem que tomar um pouco de cuidado nesse começo de ano.
Eu acho que agora começo de ano, aproveitar que a motivação, aquele né, espírito de novos. Como se fala? De
desafios,
novos
metas.
Desafios e metas, te empurrar. Então, meu, consistência, treinar. Alguns, né, geralmente, às vezes, menos compromisso, às vezes menos curso, né, de férias escolares de filho, aproveitar esse mês de janeiro para queimar panetone, começar uma rotina nova, mergulhar nessa rotina nova, fazer dela realmente um hábito e treinar, cara, fazer um bom começo de ano. Eu acho que é um mês muito importante, muito importante. Pode não ser importante agora, ninguém vai começar dia 1º de fevereiro voando, mas ele prepara o corpo para ter um bom ano correndo.
E acho que entendendo as intensidades, né? Realinhando, acho a realidade, né? Sabendo que, meu moderado antes era 5 por mil, agora,
não
né?
Vai
fiz
ser...
2-3 semaninhas mais leve, não vai ser mais os 5, nem 4,50, vai ser 5,10, 5,15.
Exato.
Eu acho que é hora de você retomar isso daí e pensar, às vezes, até em algumas coisas diferentes, eu acho, né, Balu? Aproveitar, assim, que, então não vou fazer não vou correr 1h20 direto, eu vou fazer 5 de 15 minutos com 5 minutos leve.
Fortrek.
E não é forte, não é o 15 forte, né? É o 15 na mesma intensidade que fosse o moderado. Pra você, de fato, começar a mostrar pro corpo que vai voltar.
Em locais diferentes. Dá uma quebrada mentalmente, porque assim, você vai ter o ganho da quebra mental, o estímulo diferente, né? Motiva, porque é algo novo.
O treinar em lugar legal, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Muita gente comentava comigo, falava, pô, mas como é que você consegue sair correndo pela cidade e tal? As pessoas ficavam muito limitadas, né? Sempre só Ibirapuera, Vila Lobos, USP,
Parque do Povo,
do Carmo, enfim. Natural, porque a rotina das pessoas estavam muito encaixadas. E agora a gente vê que muita gente começou a aprender essa coisa do, meu, vou sair correndo, dane-se onde eu tô morando, se eu moro perto, se eu moro longe do parque que eu tô acostumado
até
ou não.
Porque alguns parques fechados, por exemplo, né, tem um amigo meu que ele não conseguia entrar no Parque do Povo aqui em São Paulo. Entrava pra beber água, tipo, não tinha mais como ir. Você vai, contorna, e ia mudando aí o trajeto dele, porque tá fechado. Então a pessoa ou a pessoa ela faz porque ela quer, né, um outro ambiente, ou a necessidade faz ela
pede. E o que eu vejo é que essa coisa também do muita gente ter ficado no home office, o que acabou acontecendo é que a pessoa ela não tem mais que ir até o trabalho. Então ela foi obrigada nesse momento a falar assim, poxa, eu não, por que que eu vou dar o exemplo de São Paulo, que é mais fácil, por que que eu vou sair do, sei lá, do Morumbi para cruzar a ponte, para andar não sei quanto, para eu chegar no Ibirapuera, correr para eu voltar de novo pro Morumbi? Porque antes o cara falava, não, eu saio do Ibirapuera, eu vou para academia, ou tomo banho no clube, em algum lugar, e eu vou pro trabalho. Hoje, durante muitos meses, a gente teve ano passado, que as pessoas não tinham para onde ir, além do parque fechado. Então elas começaram o quê? Ah, vou correr aqui perto, porque eu vou ter que voltar para minha casa para eu trabalhar, vou ter que voltar para casa para eu ajudar meu filho na aula virtual. E daí começou aquela coisa de, ah, pô, não é tão ruim, né, eu correr no sobe e desce do Morumbi, não é tão ruim eu correr pela Faria Lima aqui em São Paulo, não é ruim eu correr no meio do Leblon, enfim, eu não preciso necessariamente estar na Orla, não preciso estar necessariamente na Pampulha, não preciso estar na Lagoa, não preciso estar no Ibirapuera, eu consigo fazer isso. E eu acho que daí começaram a entender essa coisa da corrida, porque a gente fala muito isso, que é legal quando a gente vai para viajar, né? Pô, delícia, você sai, vai correr, você olha a cidade. E a gente acaba não fazendo isso em São Paulo. E se a gente sair num horário que a gente treina 6:30 da manhã, pô, dá para você ver muita coisa legal em São Paulo, cara. Para quem nunca... São Paulo, eu tô dizendo, pode ser Rio, pode ser BH. Você vai no centro da cidade de manhã, é um paraíso, é vazio.
A própria Avenida Paulista, você pega alguns horários que é tudo carregado e vai muito cedo... Totalmente diferente.
É demais, né? E assim, dá pra você correr ali. Você tem um calçadão que dá pra você...
Paulista, acho muito legal correr na Paulista. Mas você falou em outros horários.
Tem que ser horários, alguns horários alternativos. Mas eu acho que foi uma junção de coisas, né? O home office pra maioria das pessoas. Então, lá os parques fechados, as academias fechadas, os clubes fechados. As pessoas começaram a ter que mudar um pouquinho.
As pessoas foram se virando, né? As pessoas foram, grande verdade, as pessoas foram se virando pra tudo.
E se não fizesse isso, perdia. E acho que aquele apagão que eu falei lá no começo foi isso. Um outro...
Aí tá, um outro bastante, né? Gente que a pessoa não estava disposta a correr sozinha, não estava disposta a correr sem prova, não estava disposta a correr num lugar que não era o parque dela.
Medo, né?
Medo. A gente Muita gente parou. Então, só que assim, uma coisa era separar, né, os tais 15 dias para passar o pico. Aí, de repente, vinha mais 15, a pessoa falou, cara, vou ter que ir fazer alguma coisa. E agora a gente tem um novo empurrão de ânimo, que é o natural do ser humano. Começo do ano, a pessoa ganha um ânimo para, né, engatar uma nova rotina melhor do que que ela vinha fazendo.
Para quem vinha, deu um descanso aí de 2-3 semaninhas de fim de ano, ou enfim, ou só tirou o pé, quantas semanas, Balu, aí você acha para a pessoa colocar a rotina, se sentir um pouquinho melhor e pensar em retomar?
Como eu fiz no final do ano, né? Para 95% das pessoas, 2 semanas, eu gosto de 2 semanas parado, né? Parado, para quem treina direito. Aí eu sempre né, tento deixar claro que a primeira semana é muito mais um desenferrujar, e mais 2 a 3 semanas para voltar. Então a gente está falando aí de praticamente quase um mês para a pessoa voltar como ela tava. Que
põe um pouco de estímulo e tal, isso. Mas também não é nada insano, porque
eu acho
fato...
muito bom, cara, em um mês. Quando você olha e fala assim, cara, você treinou 2 sem treinar, 1 treinando meia boca, em um mês você já tá de volta, eu acho um super vale a pena.
Já ajuda bem, né?
Nossa.
Já ajuda bem. E tem gente que fala, poxa, mas eu vou ficar 1 semana sem correr, ou, sei lá, 2 semanas correndo 2 vezes na semana, meia horinha, você fala, não é nada. Pensa que você ficou doente. Quando você fica doente, você perde muito mais do que você está perdendo porque você ainda, teu corpo não está nem recuperando, e agora você vai recuperar, né? Você vai deixar ele preparado para tudo que você pode vir a receber aí nos próximos meses. Eu acho que ter um pouquinho mais de calma, eu sei que todo mundo teve um 2020 super atípico, mas ter um pouco mais de calma agora para virar.
Literalmente meses, né? Para as pessoas. Cara, você não tem que ter pressa agora. Não tem que ter pressa. Tipo, vai ter pressa para quê? Abril costumava ter Paris. Não vai ter Paris em abril. O que você está com pressa? Então não tem que ter pressa agora.
Eu arrisco dizer que assim, até setembro eu vejo como muito difícil que a gente tenha as principais provas.
Olha lá,
acontecendo.
Moiando a minha viagem para a Europa. Olha lá.
Não, tá, eu tô com a passagem também comprada, que eu ia ano passado, não fui também.
Moiando mesmo. Falei ontem para ele que eu ia passar aniversário na Europa, ele moiando tudo.
O Balu é complicado, mas assim. Mas eu acho que é difícil.
Não,
cara.
Eu te falei que eu não tô comemorando. É. Né? Teoricamente, viagem de setembro para a Europa. Você fala para mim, Balu, e aí? Eu tenho zero expectativa que eu para a Europa em setembro. Zero expectativa.
Mas nessa condição, o segundo semestre inteiro, e aí o segundo semestre, porque a gente sabe que, pô, Nova York praticamente Valência fecha o ano, mesmo essas estão...
Para mim, sabe qual para mim o temor? Por exemplo, né, em setembro, espero que eu vá realmente para a Europa em setembro. Você fala assim, você vai correr? Eu acho que não. Acho de verdade, hoje eu diria que não. Provas grandes, Valência, Nova York, as Majors, São Silvestres, eu não consigo ver um cenário, cara. Eu não consigo dessas grandes.
Pensa aí, ó, a gente tá falando de Nova York, vamos pensar, vai, ó, Berlim, setembro, Chicago, outubro, Frankfurt e Nova York, vai, quatro grandes ali, tem outras, mas vamos pensar nessas quatro. A gente tá falando numa média de 35 mil pessoas. Pra mais, assim,
agora,
sabe?
Falar
contando
mim.
Frankfurt tem menos. Como é que você vai comportar 35 mil pessoas, o mundo vai ter que se adequar a isso, mas assim, como é que você vai comportar 35 mil pessoas para largar? Só que a gente não tem que pensar na largada, a gente tem que pensar em o acesso para a largada. E a retirada do kit. E depois o pós-prova, como é que você faz? O cara acabou, não tem ninguém, tem cinco médicos só, não tem um staff para te dar água, não tem um staff para ver se você desmaiou, o cara para te dar medalha. O maluco do cobertor térmico, você fala assim, dá pra viver sem tudo isso, mas eu tô dizendo, essas provas grandes, será que existe a possibilidade delas viverem nesse molde? Eu acho difícil.
Nem ser otimista, pessimista, não é isso. Com essas provas, eu não consigo ver o cenário, né? Que eu torço pra que tenha ou pra que não tenha. Eu já consigo imaginar, por exemplo, eu quero ir pra Dresden, consigo imaginar uma prova, sei lá, de um 5K em Dresden. Eu consigo imaginar. Uma prova de 800
pessoas
e meio. Consigo imaginar. Então, se tiver em Dresden...
Bonita cidade, hein? Vale a pena.
Eu quero muito pra lá por causa da Segunda Guerra.
Não, vai pela feirinha que tem ali. Tem uma tem um schnitzel bom, tem umas coisas boas.
Cerveja de porco, né? Eu vou. Você fala pra mim, Balu, vai ter uma prova de 10 km até 1.000 pessoas em Dresden. Você acha que vai ter? Pô, em setembro? Acho que vai ter, hein? Acho que vai ter. Vou poder acabar ainda tomar paulana pra comemorar aniversário. Agora, Berlim... Será? Eu Balu, acho que não.
Eu acho bem difícil também. Torço para de fato que tenha, mas eu acho que até... Voltando a falar, acho que todos têm que ter bastante calma. Coloquem alguns, quem quiser e quem tiver disciplina para isso e conseguir se comprometer.
Tem que se...
Coloquem alguns objetivos, mas assim...
Não dependentes.
Não
disso.
Dependentes.
Não tem que depender de major, cara. Você tem que... tem que reaprender a correr... eu corria 5 vezes por semana, mas, pô, fazia prova. Você reaprende a correr 4 vezes por semana. Aquilo que o Rui falou, né, um tempo atrás, dos 40 minutos. Cara, você não precisa sair todo dia para correr 1h30. Encaixa um treino de 40 minutos, às vezes um pouquinho maior, num outro dia. Mas cria o hábito, porque esse começo de ano, esse é o tema do programa, esse começo de ano ele acaba fazendo a base, o fundamento do restante do ano. Não só cria do ponto de vista físico, né, capacidades físicas, mas ele também é aquela você impõe uma rotina ao corpo, que ela é sadia, ela acaba se arrastando pro restante da temporada.
E acho que essa folga dá até uma longevidade, né? Muita gente aí que já tava... tô cansado, tô há 5 anos na pegada, prova todo, sei lá, provas longas, muita prova ao longo dos anos. Na hora que você dá uma desacelerada aí de 6, 8 meses, você não ganha uma longevidade de mais 6, 8 meses, você ganha uma longevidade de 1 ano e meio. Porque é muito tempo que você está deixando de judiar, de maltratar, de fazer seu corpo cansar e não conseguir recuperar. E todo mundo está ficando mais velho. Então, na hora que você tira um pouquinho isso, você ganha autonomia aí de mais 1 ano, 1 ano e meio, Se você ia parar daqui 5 anos a poder performar, você vai parar daqui 6 anos, 7 anos. Então você ganha esse tempo, então aproveita. Acho que aí, óbvio, para quem está 100%, se quiser, coloca um objetivo, acho que vale a pena. É, mas saber que o objetivo ele é uma coisa a mais e não o que tem que te fazer manter a sua rotina para que você continue correndo, continue aí, vivendo esse mundo que a gente quer que volte perto do que era, pelo menos aí no começo de 2020 ou 2019, né? Esperar que o quanto antes, pelo menos, eu acho que assim que todo mundo tiver vacinado, acho que tende a dar uma boa melhorada, né? Pelo menos não só no Brasil, mas mundo afora. Eu acho que daí as marcas também vão conseguir, acho que assumir essa bronca, né? Comprar essa briga e falar, não, vamos... Né? Imagina a BMW lá em Berlim. Você acha que eles vão fazer? Vamos fazer um evento para 45 mil pessoas para correr a maratona aqui?
Não, são os primeiros a falar para o organizador, nem tente.
Exato. Né, então, ele não vai dar cara a tapa para isso. Ele pode dar cara em Dresden. Ah, porque uma concessionária BMW é patrocinadora para 800 pessoas correrem. Para 45 mil pessoas? Não vai. É difícil.
É difícil
uma empresa, ainda mais dessas empresas que estão nesses eventos grandes, são empresas que faz isso, ela tem uma represária mundial, não é local. Né? Isso sai, reverbera nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, tudo quanto é canto. Então, eu acho que vai acabar sendo complicado, acho que vai ter que se adaptar e as pessoas aceitarem a fazer o que o Balu falou, de provas um pouco menores, até maratona mesmo, né, Balu? Sabe?
Sim.
Pô, vai fazer... Estados Unidos tem maratona em todas as cidades. Antes da pandemia, todo fim de semana você tinha 20, 30 maratonas acontecendo. Lá você vai ver, 300 pessoas participando, 200 pessoas participando, 180, 500...
Mas tinha.
Mas tinha. Então vai ter que ser mais ou menos isso daí. Entender como é que funciona e acho que se readaptar para poder curtir esses momentos novamente. Pelo menos nesse... Acho que nesse início aí, pós-pandemia, pós-vacina e tudo mais. Então é isso, beleza? Então espero que vocês tenham um bom começo de ano, um bom 2021 para todos vocês. Muita corrida, muita saúde, muita curtição.
Só uma coisa, técnica. Ô, Rô, explica pra gente uma hora e meia o que acontece com os músculos, pra quem corre, que corre muito. O Rô trouxe pra gente um vídeo aqui de um treinador falando o que acontece quando corre muito tempo.
Não, na verdade é... Você fica queimando o seu músculo, né?
Aí não fica com ombro de cebola.
Né? Daí não fica forte que nem ele. Beleza, galera. Espero aí que todos tenham um excelente 2021. Traremos em breve aí muitas informações, coisas, projetos novos aqui no Três Lados da Corrida. E vamos estar muito mais próximos esse ano mesmo, através aí, mesmo passando com essa pandemia, com todo esse distanciamento social que tem, a gente vai estar mais próximo. Um abraço.
Um abraço.